Momento Cidade.
O ano é 1830, primeira metade do século XIX. Em São Paulo, ruas que normalmente eram escuras durante a noite começaram a ganhar luz que não vem só das estrelas. Os primeiros lampiões de azeite, isso mesmo, um azeite fotogênico luminoso, abrem um clarão na noite da capital. 30 anos depois, em 1863, lampiões a gás acendem a fachada da Catedral da Sé, que agora também poderia ser vista nitidamente em qualquer horário do dia. E foi no começo do século XX, em 1905, que a cidade teve seu primeiro choque de eletricidade. Foram 50 lâmpadas que iluminaram as ruas do centro de São Paulo e abriram caminho para as grandes companhias elétricas, companhias que hoje têm a responsabilidade de manter essas luzes acesas. Cada vez mais, as estrelas foram sumindo e a noite das grandes cidades foi ficando tão clara quanto o dia. Mas qual é o efeito disso na nossa vida? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Você sabe o que é poluição luminosa? Mesmo que a gente já esteja bem acostumado a entender o sentido da palavra poluição, quando o assunto é luz, ou melhor, iluminação, esse termo ganha alguns novos sentidos. Como uma das maiores cidades do mundo, São Paulo é também uma das mais iluminadas. De acordo com dados do site do Departamento de Iluminação Pública de São Paulo, a capital tem cerca de 560 mil lâmpadas, todas distribuídas por uma rede que cobre uma extensão de aproximadamente 17 mil quilômetros. Isso é mais ou menos a distância do Brasil ao Japão. O consumo mensal de energia é igual a 10% da produção de uma turbina da usina de Itaipu, em torno de 49 gigawatts-hora. E toda essa luz custa dinheiro. Em agosto desse ano, a prefeitura formalizou uma das maiores parcerias público-privadas do país, que envolve não só a manutenção dessa rede, mas a instalação de novos pontos e a troca de lâmpadas por luzes de LED. O valor do contrato é de 28,9 milhões de reais por mês. A cidade é grande, o custo é alto, e a pergunta que a gente precisa fazer é: quando é que essa luz se torna poluição?
A poluição luminosa é toda iluminação artificial utilizada inadequadamente, utilizada de uma maneira outra que não para o seu objetivo principal. Por exemplo, se você quer iluminar o caminho por onde as pessoas passam na rua e a fonte de luz, ela joga a luz acima da linha do horizonte, isso é poluição luminosa.
Essa que você ouviu é a Tânia Dominici, astrofísica formada na USP e pesquisadora do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A Tânia tem um blog que discute poluição luminosa.
A poluição luminosa, assim, nos últimos anos, as pesquisas científicas sobre o tema têm crescido de maneira bastante considerável. E ela impacta em todos os aspectos da nossa vida, em todos mesmo. Assim, desde a saúde humana, dos animais, do período de floração de plantas, produção de alimentos, até ali, o que, claro, me levou para o tema, que é a perda de contato com a observação do céu noturno.
Só para você saber, de acordo com uma pesquisa publicada em 2017, no periódico Science Advances, o excesso de luz noturna pode confundir o nosso ritmo circadiano, que é o nosso ciclo biológico natural, aquele que é influenciado pelo dia e pela noite, aumentando o risco de câncer, diabetes e depressão.
Já é bem estabelecida a conexão entre iluminação artificial e certos tipos de câncer, como câncer de mama, por exemplo. Ou a luz artificial, ela aumenta a incidência desses tipos de tumores, ou ela acelera o desenvolvimento desses tipos de tumores. Diabetes, obesidade, depressão, tudo isso também é relacionado com a iluminação artificial e o fato que a gente tem nas grandes cidades mais de uma geração de pessoas que nunca, jamais dormiram uma noite inteira num quarto realmente escuro.
Além disso, uma das principais preocupações da Tânia é que uma parte da iluminação que é feita em cidades não está nem direcionada para as ruas, ela está direcionada para os céus.
Hoje a gente tem na literatura bem registrado, falando mais especificamente em relação à vida urbana, que cerca de 30% de tudo que nós pagamos para iluminação externa é desperdiçado iluminando o céu inutilmente.
Então quer dizer que a gente tem gastado energia demais para iluminar o que não precisa ser iluminado e toda essa luz tem um impacto na nossa saúde e no meio ambiente? Dá para fazer alguma coisa para mudar isso? Para Tânia, dá sim. E é claro, envolve políticas públicas.
Políticas públicas são essenciais, é preciso ter regulamentação para as luminárias, mas também existe um fenômeno social, que é o fato das pessoas estarem viciadas em luz. A gente fica tentando estender o dia sem muito pudor, e quer sempre que a luz artificial replique a luz do dia. A gente não aceita que chegue uma hora que o corpo precisa daquele repouso.
Mesmo que você concorde com tudo isso, talvez você esteja pensando, ok, mas e a nossa segurança? Uma rua iluminada não é uma rua mais segura, com menos crimes? Não necessariamente. E a Tânia explica.
Por exemplo, aumenta a criminalidade, não é a falta de luz, é todo um conjunto de condições sociais, de políticas públicas. Já é provado que muita luz não implica em menor criminalidade.
E não é só ela que pensa isso. O Ítalo Fernandes, que é arquiteto e doutorando da USP, pesquisa iluminação pública e me contou um pouco sobre a relação dela com segurança.
A gente precisa ter em mente que os espaços públicos no Brasil, eles têm uma característica que é muito particular em comparação com outros espaços, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem uma tônica muito forte aqui que quanto mais luz, melhor. Quanto mais luz, mais seguro. Quanto mais luz, eu posso, enfim, prolongar minhas atividades à noite. Mas eu acho que a gente já meio que exagera demais, sabe? A gente coloca luz demais nas cidades. E isso não necessariamente vai coibir o crime, né? Tendo em vista que se apenas a iluminação fosse suficiente, a gente não teria roubos no período diurno também.
Por isso, a gente precisa entender como a iluminação impacta a nossa vida urbana. E é isso que o Ítalo estuda.
Então, a minha pesquisa, eu utilizei um conceito chamado atmosfera, que é um conceito que vem de uma pesquisadora da Holanda chamada Ingrid Vogels, que ela sai falando que todos os espaços internos ou externos, ele tem uma ambiência, né? Alguma questão, assim, uma percepção que a gente possa atribuir a ele através de alguns descritores. Por exemplo, quando eu chego em uma biblioteca, eu entendo que aquela biblioteca ele tem uma característica, uma atmosfera que possa ser uma atmosfera mais calma, mais tranquila. Em contrapartida, eu posso ir para, enfim, algum restaurante e ele tem uma atmosfera que é um pouco mais acolhedora, romântica.
Entendendo esses descritores e como eles afetam a nossa percepção do ambiente, o Ítalo estabeleceu preceitos sobre como seria a iluminação ideal de uma cidade.
Do ponto de vista ambiental, quanto mais luz e essa luz não sendo planejada, com luminárias corretas, certificados pelo Inmetro e tudo mais, essa iluminação, naturalmente, ela vai ter um excesso, e esse excesso vai para algum lugar. Do ponto de vista tecnológico, a gente tem essa mudança muito forte com o advento do LED, que é um sistema muito interessante, tendo em vista que ele consegue diminuir o consumo energético, mas, em contrapartida, a gente, ao diminuir o consumo energético, a gente pode colocar mais luz. E aí a gente tem essa dicotomia. Do ponto de vista político, eu acho que a iluminação ideal é justamente a gente entender que a iluminação ela faz uma diferença significativa na paisagem da cidade. Então, a iluminação ela comunica como que a cidade ela deve ser apresentada perante a população que vive e quem visita.
E como é que seria São Paulo com uma iluminação pública melhor? A Tânia conta.
É uma população que aceita melhor a noite e que respeita o seu ciclo circadiano. Então, eu imagino isso. Uma população mais consciente do seu papel no meio do ambiente e que vive numa cidade com uma iluminação mais acolhedora.
E com a iluminação mais bem planejada, quem sabe a noite volte a ser noite e traga as estrelas de volta. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.